conversando mais uma vez depois da aula com meu grande amigo Ramon Bertazzi.
Fala, Felipe, tudo bem? Olá, pessoal que tá ouvindo a gente. Felipe, tá chegando o grande dia, hein?
O dia do quê?
Da vacina. Isso é quando?
A minha manhã, velho. Caraca. Na verdade, acontece o seguinte, eu tive um problema de logística, porque o município em que eu tomo, mas eu já fui me informar no posto de saúde, eu tentei adiantar a minha manhã, dia 4 de setembro. Quer dizer, para vocês que estão ouvindo a gente, anteontem eu já tomei vacina, comemoração. Mas eu, neste momento, ainda não estou vacinado com a segunda dose. E a sua?
A minha ficou pro dia 7 de setembro.
No feriado?
No feriado. Mas aí então eu já falei no posto, eu vou tomar um dia antes, porque é feriado, né? 7 de setembro, então o posto
então, deixa eu ver se eu entendi. Você está tomando vacina agora, enquanto fala comigo, é isso?
E... Exatamente. E aí é interessante que eu vou me libertar da Covid, né?
Ah, boa. Você vai se tornar independente da Covid. É. Feriado de 7 de setembro, vou te falar, cara. Normalmente é o feriado mais aguardado do ano. A galera fala do carnaval, mas, velho, agosto é infinito.
É. É aquele momento, você fica triste que não vai ganhar, né? Porque o seu trabalho de segunda-feira é trabalhou, ganhou, não trabalhou, não ganhou.
Isso,
né? É
capitalismo selvagem.
É, então você tá feliz, mas ao mesmo tempo triste.
É, exatamente. É aquilo, eu fico chateado, mas eu falo que bom.
É.
É Camões, né?
Contentamento descontente.
É um contentamento descontente, perfeito. Você curte 7 de setembro? Você já teve algum apego a feriados nacionais? Você sente algum quentinho no coração? Tua mãe te levou pra ver a parada?
Nada. Minha mãe nunca me levou pra ver parada. Eu na escola, não deve ser muito diferente de você, né? Estudou escola pública. Nem sabia de 7 de setembro.
Sabia daquilo que a gente já conversou. O japonês tem 5 filhos. Essas paródiazinhas a gente curtia.
É, e só assim, nada demais, nunca teve muita participação não. Porém, a gente sabe que para muita gente, 7 de setembro é o dia do patriotismo, né? O dia em que Brasil se libertou. Mas é engraçado, né, algumas coisas.
É, cara, o feriado de 7 de setembro é o feriado que menos deveria ser um feriado da história. A prova viva de que, apesar do que as pessoas costumam dizer, que o Brasil não cria mitologia em torno de sua história verídica, né? Sua história com H maiúsculo. Nossa, cria mitologia pra cacete. O 7 de setembro, na minha opinião, é a maior delas. Curiosidade, você sabia que não era 7 de setembro, 7 de setembro?
Eu nunca tinha ouvido, foi você que me contou, mas eu queria mais detalhes.
Era 12 de outubro.
12 de outubro, foi depois, então.
É, e 12 de outubro é feriado.
É, dia das crianças.
Não, olha lá. Todo mundo acha que é dia da criança.
Dia da Nossa Senhora.
Isso, é um feriado católico brasileiro, né? Dia de Nossa Senhora Aparecida.
Aparecida, é.
É, porque tem várias senhoras, né? Tem a Senhora da Espanha, tem a Senhora de Portugal, a Senhora Brasileira Aparecida. E é dia 2 de outubro, coincidentemente é no dia da criança, a gente acha que é o feriado de dia da criança, mas não é. Mas, cara, não é por isso que era feriado dia 12 de outubro, não.
Não?
Não, era porque era aniversário do Dom Pedro.
Nossa.
É isso.
Senhora.
É exatamente isso. É bem-vindo à monarquia.
É.
Então, a independência foi, digamos, assinada, né? Houve o grito do Ipiranga, que se pá não foi gritado, né?
E
o que acontece é que a gente passou meses até que houvesse a coroação do Dom Pedro como imperador brasileiro. Isso aconteceu no aniversário dele, aproveitou para comemorar tudo junto. E aí a gente começou a comemorar a independência no dia do aniversário do imperador. Olha que coisa mais personalista, né, velho? É bem tudo pertence a ele, o país é ele. E depois que ele foi embora, né, porque basicamente ele cansou de ser imperador do Brasil e resolveu ser um monarca europeu. Ele deixou pro filho, o filho dele tinha, tipo, 6 meses de idade, né? O Dom Pedro II era criança. E aí a gente voltou pro 7 de setembro, que não fazia muito sentido você comemorar o aniversário do imperador que nem aqui vivia.
É engraçado, né, Felipe? É impressionante quando você vai avaliar um pouco a história de monarcas. É bizarro sempre, né? Não escapa, né? É o rei sol, É o filho mimado que... Ai...
Cara, monarquia, velho. Você nasceu e o mundo é teu. Por quê? Porque Deus quis. É, eu já falei isso várias vezes, né? Não sei se eu falei aqui gravando. é muito complicado você dizer que uma pessoa é imbecil só por sua posição política. Eu não gosto dessa demonização do pensamento político. Mas a definição de burrice é um cara que defende a monarquia desde que ele não seja o rei.
É,
né? O rei defender a monarquia, eu acho que faz pleno sentido. Inclusive, meu pai fala isso. Né? Meu pai diz que ele é defensor ferrenho da monarquia com a condição de que ele seja o rei. E como eu sou filho dele, eu concordo.
Boa.
Né? Tirando essa possibilidade, tipo assim, o que, que eu gostaria? Eu gostaria que todo o poder fosse dado para um cara. Que cara? Ah, qualquer um. Aquele que Deus escolher.
Engraçado que por mais bizarro que seja isso, a gente normalmente, na República, tende, né? A população, ela tende a esperar o herói, né? Uma pessoa que vai deter o poder para fazer as mudanças, né? Para fazer tudo funcionar.
A gente já trocou essa ideia aqui, né? A gente tem um pezinho no sebastianismo português, né? Essa espera por um ungido que nos libertará e tal. Mas o ser humano gosta disso, né? Inclusive, é uma coisa que eu digo sempre. Quando a galera fala de monarquia, ou começa a criticar a monarquia, o povo fala, ah, mas a Inglaterra não é bem assim, a Noruega não é bem assim, a Suécia não é bem assim. Você sabe qual poder tem Elizabeth?
Zero.
O poder dela é de dar tchau. O trabalho dela é dar tchau e o poder dela é de dar tchau. Se aventure ela a começar a desfazer as leis e mudar os princípios da democracia britânica, né? Apesar de ser uma monarquia, é cadeia. A veinha não tá imune lá, não, né? As monarquias modernas que se mantiveram como monarquias é a Arábia Saudita. Que aí é um lugar terrível, uma monarquia absolutista. Você está pensando justamente no Rei Sol. Só que o Rei Sol fala árabe.
É verdade.
É a mesma coisa.
E Felipe, deixa eu te falar, já que a gente está falando da monarquia, né, e da independência do Brasil, quantos países, cara, se conhece que a independência foi feita pelo filho do rei?
Pois é. Então, é monarquia, aí a gente vai acabar com a monarquia para continuar com a monarquia. E agora o nosso monarca é o príncipe herdeiro. Ah! Aliás, esse é um dos motivos pro negócio ter sido pro dia 12 de outubro e não fez diferença. Porque continuou meio que era. O imperador mandou, tá mandado. Provavelmente, velho, como tudo que aconteceu, né, até pouco tempo atrás no Brasil, porque o povo não tinha efetivamente ação, né? Não fazia parte do anseio popular isso. Então, se houve grito do Ipiranga... Ele falou independência ou morte, certamente alguém falou, não precisa gritar não, meu filho.
Tomou é, tem só 12 aqui escutando, né?
Mas ainda que tivesse um exército... Vamos lá, Ramon, você é do exército do rei de Portugal, certo?
Aham.
O filho do rei de Portugal, o príncipe herdeiro do trono português. Ele diz, agora quem manda sou eu.
Okay.
Aí é pronto,
tá. Ok.
Vocês que são portugueses que se entendam. Você que ligue lá pro teu pai, essa treta não é minha, né?
Né? E é treta mesmo, né? Porque, veja, é engraçado. O filho faz a independência, aí o pai fala, ah, não, filho, isso não sai de graça, então ainda tem que pagar.
É. Aliás, como tudo, né? Houve indenização. Essas revoluções que o Brasil teve, elas foram feitas com indenização, que você pode chamar também de compra ou de suborno, se preferir. Porque para o Brasil ser independente de Portugal, ele indenizou Portugal e mesmo assim a galera não ficou muito satisfeita, né? Durante um tempo quiseram, não sei, aí se a gente pegasse de volta aquele bagulho lá, mas aí a monarquia começou a se enfraquecer, né?
É tipo um centrão, vai.
Pagar,
se pagar tá valendo.
É, pagando bem que mal tem. Tudo, tudo tem um preço, né? E, velho, isso é... A história do Brasil é essa. A República, velho, se você me permite dar um salto aqui para a República foi a mesma coisa. A nossa República foi personalista, ditatorial, sem a participação do povo. E como eu acho que a gente já conversou aqui gravando, inclusive, Marechal Deodoro era monarquista. Ele era truta do Dom Pedro II, né? Era chegada dele, eles eram íntimos. O que acontece é que a monarquia se enfraqueceu, digamos assim... Porque ela perdeu seus pilares. Uma monarquia agrária que vivia da mão de obra escrava, assim que aboliu a escravidão, já era. Acabou.
E que demorou, né? E que demorou.
Demorou demais.
O Brasil foi o último país, né?
O último país. Desses grandes países, né? Desses países, não conta aquelas micronações, né? Mas a escravatura estrito senso, você vai lá com um documento e compra um ser humano para trabalhar para você, foi o último país. Nossa. Então não contam as escravidões por baixo do pano, né? Essa coisa que não é constitucional, que não é desenvolvida de propósito para ser assim. Agora vem a pior parte. O Dom Pedro II, ele tem a fama, né, de ser um mega, ultra líder, um grande monarca, um estadista brilhante e tal. Veja, o Dom Pedro II era filho da Leopoldina, que de verdade foi quem declarou independência, né? A Leopoldina era, sim, estadista, era uma mulher brilhante. Aliás, Leopoldina era uma mulher que o Brasil nunca mereceu ter. Apesar da minha antipatia pela monarquia, né, do meu desprezo pelos Habsburgo, a Leopoldina foi realmente uma mulher extraordinária, e a nossa história meio que deixou ela de lado, né, porque ela era casada com aquele trolha, aquele tampão de poço vazio do Dom Pedro I. E mãe do Dom Pedro II, né, foi ela que cuidou de manter o Dom Pedro II no caminho do esclarecimento iluminista. Ele era realmente um mega intelectual. A Guerra do Paraguai, por exemplo. Guerra do Paraguai foi uma nojeira. O Duque de Caxias falou, ó, pra mim deu, eu já ganhei a guerra. Se você quer continuar, o problema é seu aí. E o Dom Pedro continuou massacrando brasileiros e paraguaios por causa desse culto personalista. Não, agora eu vou pegar o Solano Lopes, eu quero a cabeça dele no espeto. Destruiu o Paraguai é miserável até hoje por conta disso. Destruiu vidas brasileiras até hoje por conta disso. Detalhe, você sabia que a Guerra do Paraguai tem tudo a ver com a abolição da escravatura?
Ah, é? Não sabia, não.
O Brasil não tinha exército. Não tendo exército, ele precisou dos voluntários da pátria, que eram escravos, né? Aquele voluntário obrigado.
É.
E aí se prometeu a liberdade quando eles voltassem, né? Quando eles voltassem da guerra. O que houve é que quem era responsável por caçar, oprimir, punir os escravos era o exército. Só que os militares já tinham se acostumado a lutar ao lado de negros. E quando você tá lá pisando no pântano e comendo rango azedo e tomando tiro do lado de um negro, é difícil você começar a ver esse cara como um animal ou como propriedade de novo. O exército também começou a se recusar a perseguir escravos e a caçar escravos. E aí você tem a tendência natural, né, as pressões da sociedade de mercado, né, liderada pela Inglaterra, aboliu-se a escravatura. Aí o que houve é que aquele monte de fazendeiro reacionário, que até hoje tem a mentalidade do século XVII, eles falaram, não, então chega de monarquia, e aí convenceram o exército a dar o golpe. Sim, nossa república começou com um golpe militar, assim como Getúlio Vargas alcançou o poder com um golpe militar, e assim como Getúlio Vargas deu o golpe nele mesmo, né, ele escreveu lá uma constituição liberal e depois falou, quer saber? Nada a ver. E aí o Getúlio Vargas caiu porque deram um golpe nele. E depois o Juscelino Kubitschek, essa é a mais legal, o Juscelino Kubitschek assumiu o poder porque um militar, Marechal Lott, deu golpe nos militares que queriam dar golpe.
Nossa senhora.
Então a galera queria dar um golpe pro Juscelino Kubitschek não assumir o poder, e aí já ia implementar uma ditadura militar mais de 10 anos antes, nos anos 50, e aí um militar deu golpe nos militares golpistas para manter a democracia. Esse é o nosso país.
O golpe aconteceu no pós-golpe, porque o pré-golpe não podia acontecer, né?
É por aí, é por aí. A história brasileira é uma história de golpes, é uma história de safadezas e, de novo, sem participação popular.
É isso que eu ia falar agora, a participação popular zero, democraticamente é quando?
Não existe democracia.
É,
simples assim. A prova viva de que no Brasil não existe democracia é que você não tem nenhum apego das pessoas a esses feriados, a esses movimentos, a essas transformações. Até porque quando você conta a história de um indivíduo. Então, o Dom Pedro declarou a independência, o Marechal Deodoro declarou a República. Hoje, Getúlio Vargas é sempre um cara. Não houve uma comoção social. Em São Paulo, a galera ainda tenta, né, fazer aquele feriado de 9 de julho. Detalhe, feriado que é só em São Paulo, tá? Porque São Paulo enfrentou a ditadura de Vargas. Curiosidade que, na época de 9 de julho, Vargas ainda não era aquele ditador, tá? O que acontece é que os paulistas, esses sim, fãs de ditadura, tentaram dar um golpe no Getúlio Vargas e fracassaram. Só que como tinha essa convulsão social, aí eles obrigaram o governo Vargas a escrever uma constituição. Mas não era efetivamente o que eles queriam.
Foi nessa época que aconteceu aquela... Ai, não vou falar guerra, porque guerra tem que durar bastante tempo. Aquela revolta em São Paulo.
Isso, que... é, o MMDC, que morreram os estudantes.
Isso, exatamente.
Tá. É isso mesmo. Então, vou te falar, não tem nenhum herói ali não, viu? Tem nenhum herói. Getúlio Vargas era um bandido, mas até aí, quem queria derrubar o Getúlio Vargas queria voltar para a República do Café com Leite.
Sim, então, mas isso é uma coisa muito engraçada, né? É, a democracia sou eu, né?
A democracia sou eu. É, mas pra muita gente é assim, Ramon. Democracia é quando eu mando em você.
É.
Ditadura é quando você manda em mim.
É, exatamente. Boa, gostei.
E essa que é a bosta, velho. Essa que é a bosta. E eu vou te falar mais, viu? Existe nessa construção de mitos nacionais, né? Então, o que foi o 7 de setembro, o orgulho patriótico, e toca o hino, e constrói mais hinos, e canta mais hino. É, isso...
Muita fake news, né?
Vamos lá, fake news é um termo que soa engraçado, mas na verdade isso é uma construção mitológica de nacionalidade. Então eu preciso construir o meu patriotismo baseado em algo. Só que isso revela um traço, inclusive, muito triste do Brasil. Não só essa falta de participação popular, falta de um acontecimento veridicamente popular, de que as pessoas se orgulhem, como também é um traço da nossa cultura que é bastante preocupante, que é a ansiedade, né? A vontade, o desejo por glória associada à violência. Então não basta que nós tenhamos derrubado a monarquia. É necessário que haja uma luta, é necessário que haja gente morrendo. Verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. A exaltação de patriotismo na maior parte do mundo tem a ver com esse... preceito militar, né? Da luta, da coragem, todos unidos por uma causa comum, que é o bem-estar da pátria. Mas o patriotismo brasileiro, ele é mais associado à contemplação da beleza natural, né? A usufruir da cultura, a nossa música, a nossa culinária. Porque a gente nunca, prestem atenção no que eu vou dizer, hein, pessoal? A gente nunca, enquanto nação, se uniu por um conflito em comum. A história brasileira é muito sangrenta. Por exemplo, a escravidão é sangrenta. Só que a escravidão não glorifica quem derramou esse sangue. E a Guerra de Canudos é muitíssimo sangrenta. Mas primeiro que é problema só daquele povo nordestino lá, né? E pior, não glorifica quem derramou esse sangue. A gente precisava de alguma guerra justa, né?
Sim.
Para muita gente era necessária essa guerra santa. Esse sangue bem derramado, né? Que seria uma Revolução Francesa, né? Seria uma Revolução Americana, a Declaração de Independência contra o domínio do Império Britânico, e agora sim somos todos iguais e tal. E aí é um negócio complicadíssimo, porque o patriotismo tradicionalmente ensinado pra gente no Brasil é um patriotismo violento, é um patriotismo virulento. Porque eu amo a pátria, eu destruo você.
Sim, é verdade. E assim, né, o patriotismo no Brasil, ele é muito estranho. Tanto que, você já falou isso no episódio, aquela frase famosa, né, o patriotismo é o último refúgio dos canalhas. Mas no Brasil...
é o primeiro. É, eu não lembro quem é o autor dessa frase, né? São dois autores, na verdade.
É, são dois autores.
É, o primeiro autor, se eu não me engano, ele é atribuído ao Churchill. Ele fala que o patriotismo é o último refúgio dos canalhas. E aí alguém no Brasil diz que no Brasil é o primeiro. Porque eu não tenho como... vamos pensar na Proclamação da República. Eu não tenho como dizer que eu preferia o mundo como era 150 anos atrás. Eu não tenho como dizer que eu preferia o mundo sem desenvolvimento tecnológico, sem estrada de ferro, sem indústria. Eu não tenho como dizer que eu gosto da escravidão. Então, o que, que eu faço? É pela pátria.
É, exato. Aqui, para mim, apareceu Samuel Johnson.
Samuel Johnson, é. Como o autor original, né?
Isso, o autor original.
É, não é difícil, não. É que tudo se atribui ao Churchill, né? Daqui a pouco você vai começar a ver umas frases do Seu Madruga atribuídas ao Churchill.
Agora, é verdade. Você vai assistir qualquer série, qualquer coisa que fala dos Estados Unidos, é o Churchill, né?
Tipo... Inglaterra.
É, da Inglaterra.
Inglaterra.
É só...
E você sabe que tem um escritor irlandês que tem uma frase associada a isso que eu acho mais legal ainda. É difícil de traduzir a frase dele. O Oscar Wilde diz que o patriotismo é a virtude dos viciosos.
Caraca!
É a única virtude que o vicioso tem. Porque, de novo, ele se esconde, né?
É.
Que, cara, que inevitavelmente a galera que tá ouvindo a gente já espera, é justamente o que a gente vai falar deste próximo 7 de setembro, a data de amanhã, para quem tá ouvindo nesse dia 6, né?
É a palavra que você usa para justificar toda abominação que existe, né?
Isso, é o bem.
É.
É o bem. É, eu sempre digo isso, não há nada mais perigoso do que você estar do lado do bem. Quando você está do lado do bem, tudo é justificável, né? Eu gostei da sua palavra, abominação, né? Qualquer horror é justificável porque você tá do lado do bem. E aí, velho, a questão é, primeiro vamos deixar o mais claro possível, Ramon. Dia 7 de setembro, tirando a vacina, você pretende ir pra algum lugar?
Não. Eu tava conversando com algumas pessoas, algumas pessoas que eu conversei sobre 7 de setembro estão com medo de violência.
Uhum.
E outras pessoas estão cansadas, sabe? Porque é tanto pedido de impeachment, é tanto motivo que já teve de sobra de incompetência e de outras coisas, que fala, tá, vai ter que ficar até o final mesmo e depois vamos repensar.
Você tá falando tanto de quem apoia como de quem é contrário, né?
É, eu acho que de apoio ainda vai ser maior.
Sem dúvida.
É o meu chute.
É, porque... inclusive, vamos fazer uma continha porca, mas que, para ilustrar o argumento, ela funciona. Se a gente é 200 milhões de habitantes no Brasil, e desses, pelas pesquisas, nós temos 20% da população que está com Bolsonaro e não abre mão de jeito nenhum, 20% de 200 milhões, na minha continha porca, ainda são 40 milhões. Se 10% desses, só 10%, estiverem dispostos a ir à rua, ainda são 4 milhões. São 4 milhões no país. Vamos falar só da cidade de São Paulo. Digamos que 1% desses caras ainda estejam com vontade de ir para a rua só na cidade de São Paulo, que é a maior vitrine, né? Porque tem mais gente, é paulista, então essa imagem vai rodar o mundo todo.
A 40 mil.
Exato. 40 mil pessoas é gente pra cacete. Então, mesmo que você tenha pouco percentual, é muita gente muito aguerrida isso.
Isso, e vamos lembrar que o patriota brasileiro, ele se assemelha muito com o torcedor fanático, né?
Exatamente.
Então, é bem provável que ele, não, porque vamos, né?
Então, e cá entre nós, vamos aproveitar para fazer uma crítica. Aliás, vamos entrar numa parte de opiniões honestas, certo? Opiniões honestas, diretas e sem massagem. Pro cara que pretende ir ao Anhangabaú hoje, porque eu acho que tá muito claro para quem escuta a gente que se você vai para Paulista no dia de amanhã, né, no dia 7 de setembro, você é uma besta ou um canalha.
É.
Né? Agora, ou os dois também, né? É possível ser uma besta e canalha. Agora, se você pretende ir ao Anhangabaú, o que você acha, Ramon? Você desaconselha? Você entende?
Eu entendo, viu, Felipe? Sério, eu entendo, mas... Por isso eu não desaconselho, mas... Se a pessoa perguntasse pra mim... Oh, e aí, você acha que eu deveria? Eu falaria, meu...
É. Fundamentalmente, por causa da violência ou porque você acha que não dá em nada?
E mais pela violência. Eu tenho medo mesmo. É, eu sou meio cagão nessas coisas. Pode chamar de cagão, sei lá qual que é o melhor nome, mas... como eu acabei de falar, o outro lado, ele é muito torcedor, ou seja, ele é violento.
Mas tudo indica que as pessoas não vão se cruzar, né? Parece que vai ter operação no metrô para essa galera não se cruzar também. Porque para a Avenida Paulista ou para Anhangabaú, a galera vai fundamentalmente de metrô.
Sim.
Ao que me parece, Ramon, porque o governo do estado de São Paulo, inclusive, tentou impedir, né, que houvesse manifestação contrária para evitar justamente esse confronto na rua.
Sim, mas Felipe, ó, vamos lá. O que acontece mesmo em dia de jogo é assim. No dia de jogo, o metrô tenta se mobilizar para fazer isso. E se aparece lá no jogo do Corinthians com uma camiseta
verde.
Uma coisa, se tiver alguém passando na rua com uma camiseta vermelha, pronto.
É verdade.
Arranca! Porque isso é o comunismo, né?
Eu de verdade não sei o que esperar, tá? Eu não sei mesmo. Não recomendaria que as pessoas fossem. Eu entendo perfeitamente quem vai, eu não vou. Eu não recomendaria que as pessoas fossem, porque eu não vejo muito sentido em manifestação de confronto. Pelo símbolo, eu acharia muito mais produtivo que você, na semana seguinte, fizesse um evento infinitamente maior, né? Então, junta mais galera, promove direito, usa as redes sociais para fazer, tipo, uma primavera árabe lá e fala, então, era esse recado que você queria dar? Tá aqui o teu recado, né?
Era pro mundo... Porque esse foi o que o presidente falou, né? O mundo verá essa... Tá bom, então vamos mostrar para o mundo qual é a insatisfação, né?
Exatamente, exatamente. Se bem que eu não sei se esse recado precisa ser dado, né? O mundo já sabe e o brasileiro já sabe, né?
Sim.
Então as pessoas já entenderam. Daqui a pouco a gente se aprofunda um pouco mais a esse respeito. Agora, o que eu acho importante a gente começar a conversar aqui é sobre a pauta verdadeira que essa galera vai defender, Ramon. E aqui o nosso papo vai começar a ficar alerta de revolta, tá? Agora o nosso papo vai ficar bem, bem na bad, assim. Né? É. Vamos lá. Como é que você tá encarando isso? Qual é a sua maior preocupação? O que, que você pensa desse povo?
A minha maior preocupação, primeiro, é você apoiar o fechamento do STF. E vamos lá, gente, ouvindo de verdade. Você não precisa amar o Barroso, e eu acredito que nem eu, nem o Felipe.
Acho que nem a esposa dele.
É. A gente morre de amores pelo Barroso, mas você apoiar o fechamento do STF, é de novo, você ou é burro, ou você é um canalha. Não tem o que falar.
Pois é.
E, então isso é uma coisa que me assusta. Outra coisa que me assusta, Felipe, a gente já conversou sobre isso, mas acho que vale a pena ressaltar. É policial favorecendo manifestações, sabe? Instigando manifestação é um problema, porque vai contra exatamente o seu juramento. O policial já comentou sobre isso.
Vamos começar com definições aqui, inclusive para notar as incongruências desse tipo de coisa.
Boa.
Tem muita gente falando, por que que o policial não pode fazer greve? Por que que o policial não pode fazer manifestação? Que falta de liberdade. Então, existe uma liberdade anterior a essa. É o direito que você tem de não ser militar.
Ponto.
Em qualquer país civilizado, a partir do momento em que você monopoliza a violência, isso é Max Weber, isso é um sociólogo lá do século XIX, a partir do momento em que só você pode ser violento, você perdeu o seu direito de pensar e defender seus interesses pessoais. Porque você é o braço armado dessa sociedade democrática. Eu emprestei para você a violência. Eu dei para você o poder de ter as armas e o uso legítimo da violência. Ou seja, você não pode usar a força e ter uma opinião pessoal, porque senão você impõe a sua opinião contra mim. Então o policial, o exército, esses caras, eles são proibidos constitucionalmente e pela lei militar em qualquer lugar do mundo de defender alguma pauta política. A função dele é acatar aquilo que é lei, acatar aquilo que é regra, acatar aquilo que é orientação do Estado a que ele serve. E pronto. E se você discorda, não seja
policial. Não seja policial. É, eu ia falar isso agora. Mas eu não concordo com isso. Tudo bem, é só você não ser policial.
Tudo bem, quando você nasce, você não é militar. Quando você nasce, é civil. Você escolheu ir pra lá, as regras do jogo são essas. Não gosta? Pode ir pra Arábia Saudita, pode ir pro Talibã.
Boa!
Lá,
boa.
O militar pode ter opinião. É aí que a gente entra no detalhe interessante. Olha como é que funciona quando você não tem essa separação. O cara tem as armas e ele defende a opinião dele com unhas e dentes. Aí o que, que ele faz? Ele atira em você.
Perfeito. Né? Bom, exatamente.
Tem mais um elemento muito legal nisso. As pessoas estão falando, porque o STF, a ditadura dessa. Eu achei engraçado isso.
É,
a ditadura e você tá organizando um evento nas redes sociais e nos jornais e falando que você vai fazer um evento para combater a ditadura e ninguém tá fazendo nada. Pois é, você não entendeu. É aquilo, né? Ditadura é quando você manda em mim e democracia é quando eu mando em você. O fato de eu não ser um ditador me faz viver numa ditadura. Sabe o que eu acho interessante, Ramon? Lembra do Daniel Silveira? Aquele lixo? Aquele deputado que quebrou a placa da Marielle e foi preso?
Ah, lembra. Que lixo. Sim, sim.
Então,
sim.
Ele foi preso pedindo AI-5, que é justamente isso. Fim do habeas corpus, fim do Supremo Tribunal Federal, fechamento do Congresso. Você dá todo o poder na mão de uma figura quase monárquica e dos seus braços armados, que são os militares. É isso que ele defendeu, certo?
Certo.
Quando ele foi preso, o que, que ele fez? Ele invocou liberdade de expressão, mostrou a Constituição Federal, que é a carta magna que separa os três poderes e garante a democracia, e começou a falar de habeas corpus, que é o que esse monte de gente está indo pedir no STF para ter domínio do próprio corpo. Aliás, é isso que significa o imperativo, não é? Habeas corpus, tenha o corpo, você passa a ser dono do seu corpo. Ah, tá, entendi. Então você pede para o STF para você ter liberdade democrática de manifestar a sua opinião para desfazer a liberdade de opinião, destruir a ordem democrática e fechar o STF. Ah, tá certo. Tá certinho, tá certinho. É aquilo que a gente falou, né? O paradoxo da liberdade já bem estabelecido pelo Popper.
É.
A liberdade não pode coadunar com a retirada de liberdade.
Liberdade, é.
Eu não posso dar...
A liberdade termina quando ela começa a ameaçar a minha liberdade.
Exato, é o que vó falou, né? A gente ouviu isso de vó a vida toda. A sua liberdade acaba quando começa do outro. Você não pode usar a liberdade para tirar a liberdade. A democracia não pode fornecer instrumentos para destruir a democracia. É simples assim. Não gosta da democracia? Afeganistão.
Eu adorei esse exemplo, Felipe.
Perfeito. É isso aí, cara. É muito, muito, muito simples. Porque é muito legal você usufruir da democracia, reclamando da democracia e querer um regime oposto ao da democracia, desde que você não viva nele.
Ah, tá. E aí a gente tem, né, ainda falando sobre esses, colocando os pingos nos is para a galera entender, outra coisa que está surgindo muito no debate com relação à importância do 7 de setembro, importância de tudo, ainda é a famosa ameaça comunista, né, Felipe?
É, o comunismo é o bicho papão antigo no Brasil, né? O Getúlio Vargas caçava comunista, e aí a galera ali no final dos anos 40 também estava nessa de caçar comunista, e aí a ditadura militar caçou comunista, o Collor caçou comunista.
O Collor falou, é verdade, ele falava gente, até na propaganda eleitoral dele, né?
Ele isso, ele se elegeu com essa... A ideia que se falava nos anos 90 é de que se o Lula ganhasse... É não que o Lula fosse comunista e não que o Lula fosse uma boa opção em 89, né? O Lula era uma péssima opção em 89. Mas o medo das pessoas é de que pegassem uma família e colocassem para morar na sua casa, né?
É, era isso mesmo.
E, de novo, é um negócio esquisito do brasileiro também, né? Uma mentalidade porca que o brasileiro tem de querer fugir da senzala, e a expressão é essa. É uma expressão feia, uma expressão chucra, mas a verdade é essa. Eu preciso me distanciar da senzala. Se eu me distanciar da senzala, eu já estou satisfeito. Porque é o seguinte, quando nessa ideia de esquerda, né, de estatização, de desapropriação, esse tipo de coisa, ninguém está falando do seu Celta. Quando você fala da ameaça comunista que tirará a propriedade das pessoas, mesmo que você pense naqueles regimes que efetivamente fizeram esse tipo de coisa, tipo Cuba, eles vão pegar um latifúndio, não a tua casa de 3 cômodos. O que acontece é que você não entendeu também, meu filho, que você é pobre, que você é o operário, que você é a ralé.
E é engraçado que aí acaba fazendo aquela confusão de, por exemplo, vai, um movimento pela terra. O MST, a galera vê reforma agrária como, não, porque esses comunistas, tudo. Lembrando que os Estados Unidos teve reforma agrária, né?
Cara, reforma agrária foi um conceito inventado por Caio e Tibério Graco em Roma.
Ponto.
Roma. O Império Romano, não era Império ainda, né? Mas a sociedade romana chegou à conclusão de que era necessária uma reforma agrária. Curiosidade, sabe o que aconteceu com eles, Ramon? Mataram.
Interessante, né?
Então. E lembra que Roma era aquela sociedade em que, tipo assim, não gostei muito dessas ideias, eu corto sua cabeça e penduro num poste? Que bonito, né? Que bonito viver num mundo pré-iluminista sem democracia, né, seu animal? Só um lance que eu acho interessante, Ramon. A gente tá falando do canalha e do burro, né? Mas não tem só esses extremos. A gente tava falando desses exemplos de o cara não entende que ele é pobre ou que ele é ralé. O cara lá no século XIX, ele achava que ele era amigo do imperador. Até que ele descobriu que o imperador não podia dar um tostão menos furado para ele. Ele estava muito mais perto do escravo do que do imperador. Então o que ele faz? Ele tenta derrubar essa ordem institucional que tem o imperador e ele nutre um ódio absurdo pelo escravo. Porque ele não pode ser igual ao escravo. O que acontece na nossa sociedade, infelizmente, e quando eu falo nossa sociedade, é a sociedade brasileira como um todo, tá? É extremamente amplo esse pensamento. É que se você tem sim aquele cara que é uma vítima, tá? Desse sebastianismo, ele busca um messias, um ungido de Deus que vai transformar tudo num grande paraíso, no país do pirulito com os unicórnios correndo sobre o arco-íris. E esse cara interiorizou que o mito, né? Literalmente nesse caso, né? Não é o Bolsonaro, de que o mito vale a pena a luta, esse cara tá lá na Paulista, se for necessário ele toma tiro, se for necessário vai preso. Repito, esse cara é uma vítima. Esse cara é o jovem que foi arrebanhado pelo Estado Islâmico, que foi arrebanhado pelo Talibã, beleza? Existe um cara, Ramon, que ele efetivamente tem nojo de pobre. Existe o cara que efetivamente tem nojo da democracia. Existe um cara que concordou com o governo quando o governo estava falando lá que gay é falta de porrada, que lugar de mulher é no tanque e que pobre tem que se fuder e acabou. É esse
posso
cara...
Tentar?
Opa!
É o fascista?
Exato. O fascista que estava no armário e o bolsonarismo tirou ele do armário. É por isso, não por acaso, que você tem ao redor do mundo esses movimentos de extrema direita fortes e ganhando força depois das redes sociais. O fujimorismo, gente, o Peru acabou de sair de uma ditadura e a Keiko Fujimori tá indo ali para as cabeças 3 eleições seguidas. Essa aqui ela foi pro segundo turno, foi acirradíssimo, não deu nem 1% de diferença. É por isso que a Alemanha, o país que melhor discute o que é autoritarismo e fascismo no mundo, porque justamente eles fazem de tudo para que aquilo não se repita. Você tem, não com esse nome é evidente, mas partidos neonazistas na Alemanha, bem estabelecidos e bem estruturados. Por quê? Porque o cara, quando ele viu, a gente teve uma época que a gente achou que todo mundo que não concorda com a gente tem que morrer. E tem gente que é inferior porque nasceu inferior, e a sua raça é superior, e nós somos pessoas maiores, e se a gente matar todo mundo, escravizar quem sobrar daqueles que são inferiores, a gente consegue prosperar. O cara fala, poxa, gostei dessa ideia aí. Esse cara é efetivamente o canalha. O problema que a gente não vê, Ramon, é que o canalha também conta piada no churrasco. O canalha também tem um emprego. O canalha também faz doação de vez em quando no Natal. O canalha também te faz um favor. O canalha também, ele para te ajudar quando seu carro quebra. A gente costuma imaginar o canalha, o fascista, a pessoa perigosa, o autoritário, como um cara que te cheira enxofre. Ele é a encarnação de Satanás. Ele não é. O fascista, às vezes, está do seu lado. Ele é teu primo, ele é teu irmão. Só que ele escondeu aquelas ideias, porque se ele falasse aquilo em público, a gente ia falar, isso é bobo. Né?
Mas a partir do momento que ele percebe que muitas pessoas pensam como ele, isso ganha força, né?
Ele é membro de uma comunidade. E, de novo, agora é pelo bem maior. Agora eles vão acabar com tudo que tá aí. Eles vão estabelecer a nova ordem, é uma nova era. E o problema, Ramon, é que tem um monte de gente no meio, tá? Entre esse canalha e esse ingênuo, tem muita gente no meio. Tem o cara que tá ganhando. Tem o cara que tá vendo que, não importa se... Eu vi, infelizmente, de muita gente, tá? Enquanto tava queimando a Amazônia, enquanto tava matando índio, enquanto tava perseguindo grupos e campanhas e acabando com o Ministério da Educação... mas a Bolsa tava bem, né?
É, exatamente, Felipe.
É isso. Então, não me importa se o mundo tá pegando fogo, contanto que eu consiga assar minha picanha nesse fogo.
Isso, exatamente. Né?
E aí eu vou te falar, esse cara, ele pode ser colocado no grupo dos canalhas? Eu coloco.
Eu também, fato.
Ele não é efetivamente mal, mas ele não se importa com os problemas dos outros. O que a gente já discutiu aqui, que essas pessoas não entendem, é que uma vez que vá à falência uma sociedade com pilares democráticos iluministas, o que sobra é talibã.
Posso falar então agora uma frase que você me disse, que tem para ver se encaixa com isso que você acabou de falar?
Opa!
Que veja, então você está falando, é o cara que ele não necessariamente está lá apoiando, mas ele está ele tá tranquilo com isso e não percebe que ele reforça essa ideia, o que é extremamente perigoso. Então na Alemanha, você termina o ditado, né? Você tem 10 alemães na mesa, sentados numa mesa. E vem um nazista e senta junto. E ninguém se levanta?
Tem 11 nazistas na mesa.
Pronto.
É isso. É. Né? E mais, né? A gente falou lá do princípio democrático, do paradoxo da liberdade. Não se pode ser tolerante com o intolerável. Né? O paradoxo da tolerância. Você não pode tolerar o intolerante, você não pode tolerar o intolerável. E mais do que isso, tem o nosso amigo Thiago Petrin, que a gente vive citando aqui, né? Ele tem falado um negócio, ele está levantando uma campanha que o Brasil vai precisar fazer em breve, se não com este nome, com outro nome. Mas a palavra bolsonarista, ela vai ter que fazer essas pessoas se esconderem. Chamar alguém de bolsonarista vai ter que ser motivo. Ô, você tá louco, me chama disso? Pro inferno, rapaz.
Que nem você falar nazista.
Exatamente. As pessoas têm de se envergonhar desse tipo de discurso. Independente de elas fazerem por ingenuidade, de elas fazerem porque são canalhas convictos, ou de elas falarem, não veja bem, não é bem assim. Então você ficar nesse chove não molha, você ficar se esquivando disso. Porque é necessário que haja uma comunhão de todo mundo com a defesa do decente, eu não vou nem falar do que é correto, porque o correto pode ser discutível. Decente, porque é indecente você defender tudo o resto. E, Ramon, se você me permite, sabe o que me deixa ainda mais preocupado? Eu falei do lance da Amazônia, dos índios, do gay e assim por diante.
Sim, ah, aliás, nem falar da Amazônia, porque nessa brincadeira saiu até no Congresso, saiu a PL.
Isso, neste momento, gente, os nossos, era justamente aí que eu ia tocar. Os nossos indígenas estão lá acampados em Brasília há dias. Quem está se preocupando com isso? Ninguém. E as nossas leis estão cada vez mais inclinadas a simplesmente varrer o indígena e a Amazônia do planeta. Que país a gente está construindo? Vou recomendar um livro que é a premonição disso. Não Verás País Nenhum, do Inácio de Loyola Brandão. É um mundo em que não tem mais floresta. O Brasil virou uma ditadura distópica. Virou o 1984 que a gente estava falando.
Sim.
E agora olha que bagulho louco, Ramon. Quando era isso, boa parte da população ainda estava lá, ainda estava bem. Não, mas veja bem, é que ninguém é perfeito e é muita coisa para administrar, o Brasil é um país complicado. Só que aí começa a aumentar a inflação. E aí a Bolsa finalmente começa a reagir. A Bovespa entende que não vive num planeta à parte. E o agronegócio começa a enfrentar grandes problemas. E você começa a não conseguir viajar. E você começa a ter menos dólares disponíveis para você. Por que que isso acontece? Aquilo que a gente falou, né? Se você não zela por uma sociedade íntegra, inevitavelmente uma hora a água vai bater na sua bunda. Por que que o Brasil está em inflação se as commodities estão com um valor tão alto? Porque isso foi o guarda-chuva, o salva-vidas, foi o anjo da guarda do Lula, né? Quando ele foi presidente. Que o preço do petróleo estava lá em cima, a Petrobras é uma empresa estatal, é riqueza, 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 imposto, 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 economia aquecida, uou, estamos surfando. O preço do petróleo subiu, e subiu violentamente. O problema é, justamente essa instabilidade política, essa instabilidade democrática, essa instabilidade de instituições que o Brasil vive, se você fosse um suíço, Ramon, você pode colocar dinheiro nos Estados Unidos, no Canadá, na Inglaterra, na Argentina, no Chile, você coloca no Brasil?
Não, não sei se é ministros, mas enfim, do Biden vieram aqui no Brasil... E após conversar com a comitiva do Bolsonaro, eles falavam que aqui é um país de nonsense.
É, foram os secretários dele, né?
Secretários.
Que vieram diplomática. Olha que bagulho louco. Não faz o menor sentido. É. Então, eu não vou colocar meu dinheiro aí. Sabe o que acontece quando não coloco o dinheiro aí? O dólar dispara. Fala, mas o petróleo é nosso. É, o petróleo é nosso, mas é mais lucrativo vender para fora do Brasil. Então o dólar fica mais alto, o real fica desvalorizado, a gente compra essa gasolina em dólar e você está pagando 7 pau na gasolina. Mas a gente produz feijão, só que a gente vende feijão para o mundo inteiro. A gente produz carne para o mundo inteiro, ninguém produz mais carne que a gente. Só que se o dólar está alto, o real não vale nada...
É melhor ele exportar do que colocar no mercado.
Exatamente, você vai colocar para fora, então o fato de que você não zela pelas instituições faz você passar fome. O dólar alto não ajuda você, ainda que você tenha dólar, porque os donos do agronegócio sério, eles estão percebendo que, inclusive já há manifestações a esse respeito, eles estão percebendo que o negócio deles vai acabar se continuar nesse ritmo, porque o mundo não quer mais comprar para o Brasil.
Até banco está começando a se tocar, ponto.
Pois é, e o que é pior, tá? Aqui é o momento em que a gente vai fazer as nossas acusações de covardia aqui. A FEBRABAN, a Federação Brasileira dos Bancos, aparelhada de maneira ditatorial e golpista, censurou, quer dizer, ela foi censurada pelos presidentes dos bancos estatais, Banco do Brasil e Caixa Econômica. Detalhe, o Banco do Brasil não é nem estatal inteiro, tá? Ele é misto. Mas o governo falou, não vai defender a democracia aqui não. Esse negócio de carta defendendo a democracia não vai aqui não se a gente sair da FEBRABAN. Gente, o que, que é isso?
Essa é a frase. O que, que é isso,
que
meu?
Que é isso? Pior, a Fiesp, que sempre foi engajada, estava indo lá para a rua e fazendo manifestações, o que é democrático, certo?
Certo.
Eles vão fazer uma manifestação em defesa dos três poderes, da integração entre os três poderes, da estabilidade democrática. Eles vão fazer depois do dia 7, Ramon. Porque antes do dia 7 fica chato, né? Ué. Então você vai defender depois do crime ocorrido. Ah, boa. Covarde, Fiesp. Covarde. Esteve a vida inteira de cabeça erguida lá lutando. Luta agora também. Agora que a gente precisa de você. Para quem não sabe, gente, Fiesp é a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. vai lá e bota a cara para bater, vai lá e briga também, é agora que precisa de gente grande.
É fácil levantar um pato amarelo quando quem está sendo criticado não é um ditador.
Exatamente, e que é aquilo que a gente sempre fala, né? Você lutar em uma democracia é muito fácil, e é por isso que é boa a democracia. Só que é justamente por essa democracia que é necessário que todo mundo lute. Quem precisa ir lá lutar com o risco não é o Ramon, não é o Felipe, é você, Fiesp, porque você tem uma blindagem do nome, você tem uma blindagem do aparato estatal, você tem uma blindagem, inclusive, dos seus seguranças armados, que a gente não tem. Se o Ramon tá com medo de tomar a pedrada, você tem muito menos medo de tomar a pedrada, porque a pedra não vai chegar em você.
Ou seja, Felipe, vamos só para fechar com uma coisa que a gente falou lá no começo. A gente não tá dizendo para você não ir na manifestação, mas o que a gente tá dizendo é que muita empresa, muito dessas partes estatais poderosas estão arredando o pé ao invés de se posicionar perante o que tá acontecendo. E isso é o que dá medo, entendeu?
Né? Então, vamos, Ramon, vamos lá mais baixo. Estão arregando.
É, estão arregando. É, literalmente. Arregando.
E aí vem a merda. A gente acabou de falar aqui ao longo desses muitos minutos. O Brasil não tem tradição democrática. Nunca teve tradição democrática. E a gente tem uma veia, um impulso, um ímpeto muito golpista e muito ditatorial. E agora a galera tá falando com orgulho, com vontade, há um discurso na boca das pessoas. Eu quero impor um regime totalitário, eu quero impor 1984 aqui. E a gente está arregando. As instituições estão arregando. E até as cartinhas de repúdio que não serve pra porra nenhuma, a galera está arregando também, os poderosos. Vai sobrar o quê, gente? Vamos lá, vamos ser bem honestos. A gente acha que Bolsonaro dá um golpe? Não tem nem força política para isso. Digamos que dê, não tem força política para manter. Então é muito fácil o Brasil, do jeito que está em frangalhos, a comunidade internacional desfazer um governo golpista até rapidamente. Né? Não vai se sustentar, não tem popularidade, não dá para você matar todo mundo, não dá para você prender todo mundo. Agora, que isso compromete, a nossa democracia compromete, o que a gente acabou de falar, os bancos estatais estão falando para as federações de bancos, não vai defender a democracia, não. Como não? Como que o governo interfere numa empresa que, inclusive, tem capital privado, no caso do Banco do Brasil? Significa que você já está diminuindo a força democrática. Quando você começa, por exemplo, a fazer policiais armados quererem se manifestar politicamente, você já está minando a democracia.
Já está minando a democracia, exatamente.
Você pode não acabar com a democracia, mas você enfraquece a democracia. Isso é um problema sério. E aí vem um outro elemento que eu acho fundamental, Ramon. Você percebe que essa galera fica nesse do morde e assopra, né? Eles dão dois passos para trás. Então, é uma manifestação que claramente tem um ímpeto golpista na boca das pessoas.
Mas parece um teste, né? Parece assim, ó, eu vou indo aqui...
Isso, mas pior, viu? Porque é aquilo. Se você fala, você tá abrindo a sua cela de cadeia. Porque, inevitavelmente, uma hora você vai pagar por isso. Repito, ou você vira um déspota e prende e mata todo mundo, ou você vai pra cadeia, inevitavelmente. Não tem como fugir disso. Você fala, não, a gente vai lá falar pela liberdade de expressão, porque é um absurdo que um deputado, que o Roberto Jefferson, seja preso por uma medida arbitrária dos ministros do Supremo. Ou então você fala, não, é pelo voto impresso. Voto impresso que já foi derrubado, que é uma besteira.
Duas vezes.
Exatamente, uma idiotice. Já foi derrubado. Não, é pelo voto impresso e auditável. O voto é auditável, o voto impresso é que não é auditável. Por que a galera faz isso? Para distorcer, Ramon, aquilo que a gente conversou. Porque você pode falar, eu sou a favor de você manter o pobre na miséria, você ganhar dinheiro na bolsa e que se dane o resto do país, e eu viajo para Miami e se queima a Amazônia não é problema meu, e que extermine os índios mesmo, e você não ter nenhuma segurança trabalhista e explorar a pobreza. Você não pode falar isso em público, porque você vai cheirar enxofre. Então, é pelo voto impresso, né?
É pela pátria.
Agora vem um detalhe interessante. Hoje, a gente está gravando isso no dia 3, hoje houve o discurso, né? Um dos muitos discursos, que vai lá e sobe o tom. E esse tom vem subindo. Quanto mais a popularidade cai, mais o tom sobe, que é para blefar. Quem joga truco sabe o que eu tô falando. O cara trucou, você pede 6. O cara pediu 9, você pede 12. Você sobe porque, assim, para você não enfrentar a denúncia, você muda o assunto. No dia de hoje, na manhã de hoje, se revelou, aliás, mais uma denúncia que se revela cada vez mais sólida de que a família inteira é corrupta. Dentre os detalhes que demonstra que a família é corrupta, estava lá que a ex-esposa traiu o Jair Messias Bolsonaro. Para não ser chamado de corno, ele vai lá e fala que vai dar ultimato no juiz do Supremo.
Posso ler aqui o ultimato?
Por favor.
Nós não precisamos sair das quatro linhas da Constituição. Ali tem tudo o que precisamos. Mas se alguém quiser jogar fora dessas quatro linhas, nós mostraremos que poderemos fazer também.
Exato. Então, e o pior, é aquela ameaça de bunda mole, né? Ameaça. Você quer me chamar pro pau, irmão? Então fala. Levanta aí, vamos eu e você lá fora no soco. Se você não vai falar isso... Aliás, eu sou a favor. A galera tá subindo a hashtag Bolsonaro corno, né? Eu tenho uma hashtag que ele entenda. Seja homem. Bolsonaro, seja homem. E bolsonarista, seja homem. Eu tô mexendo com os teus brios. Eu tô mexendo com esse valor que você entende. Deixa de ser moleque. Quer ameaçar? Ameaça de verdade, né? Mas não fica nessa de, não, veja bem, porque as quatro linhas, você nem sabe contar até quatro, cidadão. E a metáfora é ruim, ainda que houvesse as quatro linhas. Nenhuma medida que está sendo feita é antidemocrática. Nós temos nossas seríssimas críticas ao Supremo, como já, se você não ouviu, nós temos um episódio sobre o Supremo Tribunal Federal, em que a gente conversa com os nossos amigos, inclusive com opiniões...
O Thiago Petrin, ele participou.
E o Fábio França. Fábio França é jornalista, que fala de política todos os dias, né? Fábio França, inclusive, ajudou bastante a gente a entender esse papel do Supremo, onde que ele sai das quatro linhas, né? Ou quando ele extrapola o seu papel. Mas a lógica é, a galera tá subindo o tom, Ramon, pra tipo assim, é o que eu tenho na mão, é desespero, eu preciso radicalizar os radicais. Porque a única esperança eleitoral é manter o radical cego. Então precisa subir o tom pro radical se radicalizar mais. A esperança maior deles é que haja, como houve nos Estados Unidos, uma invasão do Capitólio. Não, não vamos aceitar essa eleição, a não ser que o Mitt seja presidente. Então você precisa dessa população bem mais aguerrida. A questão é, se o cara não tem pão na mesa, é difícil ele defender o rei. E agora, não só você não tem pão na mesa, tal como na Revolução Francesa, como você não tem o apoio da burguesia, tal como não aconteceu na Inglaterra. Porque você não tem bolsa de valores rendendo bem, porque você não tem agronegócio rendendo bem. Tá todo mundo insatisfeito, né? E é por isso que esse discurso vai subindo o tom, vai parecendo cada vez mais estapafúrdio. Por que que eu tô falando isso? Primeiro, pra gente constatar e entender o que tá acontecendo de verdade. As pessoas que vão pra lá ou são convictamente canalhas, ou são ingênuos que foram seduzidos, que eles estão já presos num raciocínio religioso de seita, igual um talibã, ele não consegue fugir mais. Agora, quem está arrebanhando essas pessoas tem método e tem objetivos. Vai dar certo? Vai conseguir dar um golpe? Eu acho muito difícil. Mas o problema é que, ainda que Bolsonaro seja preso, condenado, que é o lugar onde ele merece estar, a nossa democracia pode sair muito abalada disso.
Pode, é verdade. Aliás, é o que muita gente está já sinalizando, né, Felipe? Que a nossa democracia já está fragilizada, né? Convenhamos, né? A situação que se encontra já não é algo aceitável, né?
Pois é. Eu acho que o recado era esse. Eu espero que a gente tenha sido instrutivo, né? Que a gente possa ter sido didático para quem talvez não estivesse entendendo tudo. Se você pretende ir às manifestações no Anhangabaú, tenha cuidado, tenha bom senso. Olhe bem em volta, veja o que está acontecendo com você. Se você não vai a lugar nenhum, boa sorte para nós. Vamos esperar que o melhor aconteça. A gente precisa de paciência. De todas as nossas crises, pelo menos a crise da Covid parece que está ladeira abaixo, né? Parece que os maiores dos problemas já foram embora. A gente agora tem que catar poeira. Quem sabe a gente fale daqui para frente sobre as manifestações. Tem manifestações no dia 12, por exemplo, né? Organizadas pelo MBL, que é outra discussão que rende, mas acho que não cabe aqui, né, Ramon? Será que a gente via todo mundo junto? Aí o Ramon, por exemplo, odeia o MBL.
Eu odeio. Eu odeio, mas...
Mas você iria para manifestação com o MBL?
Não.
Então.
Tem uma frase que eu ouvi recentemente que fala que a gente tem que... Tá tão frágil a nossa democracia que a gente tem que se unir. Ponto. Acabou, né? O inimigo é o fascismo, ponto, é o inimigo número um. Então, eu até abriria um pouco o braço a torcer, mas é que assim, só teria que ficar muito claro para não dar um fortalecimento extremamente desnecessário pro MBL, entendeu?
Mas o MBL a gente derruba na urna, né?
Sei lá.
Aqui a gente está no campo da opinião, né? É. Eu já tive, como você sabe muito bem, não vamos citar nomes, mas eu já tive as minhas discussões acaloradas com alguns membros do MBL, que inclusive são deputados hoje.
É, né? Exatamente.
E eu já falei da falta de responsabilidade deles para eles algumas vezes. Porém...
E a história já mostrou que mesmo irresponsáveis, mesmo não sei o quê, atingiram alguns primeiros lugares. Então...
É, tem uma frase velha também batida que fala que tempos difíceis criam homens fortes criam tempos fáceis criam homens fracos e homens fracos criam tempos difíceis. É, esses homens fracos podem criar tempos difíceis, mas eu acho que é uma discussão que vale a pena, quem sabe? O pessoal que está ouvindo a gente, dá uma opinada aí, você iria para a manifestação com o MBL, isso imaginando que você não tem simpatia pelo MBL, né? É, e se você iria, por quê? Se você não iria, por quê? O Ramon provavelmente não iria, eu acho que eu iria, eu não tenho uma opinião formada também, apesar de eu ter minhas sérias discordâncias com o MBL, mas até aí o Ramon sabe muito bem que eu tenho minhas sérias discordâncias com todo mundo.
Sim.
É, então eu meio que não iria para festa com ninguém, mas para manifestação contra totalitarismo eu iria com qualquer um.
Perfeito. Gente, muito obrigado por ter ouvido a gente até aqui. E assim, esperamos seus comentários, esperando suas dúvidas, suas críticas. Valeu, gente. Muito obrigado. Felipe, sempre um prazer, viu?
Opa, o prazer é todo seu. É, reforçando o que o Ramon disse, participem e lembremos sempre, gente, não existe preço para a democracia, é preciso que a gente esteja atento, como diria Thomas Jefferson, o preço da liberdade e a vigilância eterna.
Eterna.
Falou!
Falou!